Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico com o vereador Álvaro Sperbi.
Assim como mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defeso como uma cidade sem muralha. Provérbio 25, capítulo 25, versículo 27 e 28.
Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Ofício 218/24. A sua excelência, o senhor Ramiro Hoppe, presidente da Câmara de Vereadores nessa cidade. Assunto, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, remetemos em anexo para apreciação e votação dessa colenda da Câmara o seguinte projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei complementar número 059/24, dispõe sobre alterações na lei complementar 05/19, que é o Código de Obras Municipal. Atenciosamente, Emanuel Guterres Nobre, vice-prefeito em exercício no cargo de prefeito municipal. Ofício 219/24. A sua excelência, o senhor Ramiro Hoppe, presidente da Câmara de Vereadores nessa cidade. Assunto, encaminha mensagem retificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, remetemos em anexo para apreciação e inclusão no respectivo projeto a mensagem retificativa do projeto de lei 055/24. Atenciosamente, Emanuel Guterres Nobre, vice-prefeito em exercício no cargo de prefeito municipal. Mensagem retificativa ao projeto de lei 055/24. A presente mensagem visa retificar o projeto de lei 055/24, que autoriza a contratação temporária excepcional em interesse público e da outras providências, para que na mensagem justificativa do projeto seja adicionado o seguinte texto, aspas, cumpre ressaltar que a contratação proposta é inadiável ao regular funcionamento de serviço público essencial nos termos da alínea D, inciso 5º do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, pois a falta de psicólogo na casa de passagem implica prejuízo à saúde e bem-estar dos acolhidos. As demais disposições do projeto de lei 055/2024 permanecem inalteradas. Por tais motivos, solicito-se o recebimento e processamento do presente retificativo para que passe a integrar o projeto de lei 055/24. Cruzilhada do Sul, 25 de novembro de 24, Emanuel Guterres Nobre, vice-prefeito em exercício no cargo de prefeito municipal. Do Poder Executivo, era isso, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Não temos, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Projeto de lei 013/24, concede título de cidadão encruzilhadense honorário ao senhor Antônio Carlos Gomes da Silva, secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária. Encruzilhada do Sul, 25 de novembro de 24, Adriano de Freitas Orna, vereador do Republicano. Projeto de resolução 03/24, regulamenta a distribuição e utilização dos gabinetes parlamentares da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul. Encruzilhada do Sul, 25 de novembro de 24, Álvaro Luiz Pereira Sperbi. Indicação 205/24, O vereador Sidney Nunes vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que faça a manutenção do corredor do Euclides, localidade do Boqueirão. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que o corredor encontra-se em péssimo estado de trafegabilidade, onde, da última vez que passaram com o maquinário na estrada principal, não passaram nos corredores. Assim, a situação de trafegabilidade está cada vez pior. Pede-se que faça a manutenção até o final do corredor, onde se localizam várias residências, ressaltando que o pedido foi feito ainda no início do mês. E pede-se com urgência, pois moradores necessitam passar pelo local diariamente. Em Cruzilhada do Sul, 25 de novembro de 24, Sidney Nunes, vereador do PL. Indicação 206/24. O vereador professor Leandro vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento de Trânsito, que seja feito um estudo sobre a possibilidade de colocação de um redutor de velocidade e uma faixa de pedestres na rua Bento Gonçalves, nas proximidades da Fonte do Pedroso. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a rua Bento Gonçalves é uma das principais coletoras que levam ao centro do município, e que um redutor de velocidade e uma faixa de pedestre poderá levar mais segurança para os moradores e demais transeuntes da referida rua. Encruzilhada do Sul, 25 de novembro de 24, professor Leandro, vereador do MDB. Moção de reconhecimento. O vereador Sidney Nunes requer, nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário, que seja concedida a moção de reconhecimento à Delegacia de Polícia Civil, em razão do trabalho que vem sendo realizado no município durante o comando do delegado Robson Orlando Freitas Palomínio. Não sei se Vossa Excelência quer que eu leia a justificativa toda. Ou você... Não preciso? Excelência que sabe. Sidney Nunes, vereador do PL. Era isso, senhor presidente.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia. Projeto de lei número 055/2024 do Poder Executivo, que autoriza contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passa a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Adriano Horna.
Senhor presidente, demais colegas, a comissão reunida deu parecer favorável à pressão do projeto, né, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse do psicólogo, como foi lido antes, em relação à casa de passagem.
Em discussão, projeto 055. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária ao projeto queiram se levantar. Projeto 055 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 057/2024 do Poder Executivo, que altera disposições da lei número 4.144, de 27 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Congregação das Irmãs Servas da Imaculada Conceição da Virgem Maria, mantenedora do Hospital Santa Bárbara e da Outras Providências. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto.
Questão de ordem, presidente.
Está concedido.
Eu vou retirar o projeto. O projeto vai ser retirado para ser retificado. Tá?
De acordo com o regimento interno, o líder tem condições para isso. Está concedido. Projeto de lei número 058/2024 do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, sigla SMDC, e institui Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMPDC, e da outras providências. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Júlio Prestes.
Presidente, eu vou ler parte da mensagem do projeto. Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, porque eu acho mais adequado antes do projeto ir a plenário. O fortalecimento da defesa do consumidor no município é uma demanda crescente da sociedade, que anseia por um atendimento mais próximo, ágil e eficiente. Muitos consumidores, especialmente os de baixa renda, não tem acesso fácil aos órgãos estaduais ou federais da defesa do consumidor, o que torna a criação de uma estrutura local uma necessidade urgente e relevante. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor atuará como uma instância que facilitará o exercício pleno dos direitos dos consumidores, evitando que os munícipes sejam lesados em suas relações comerciais. Parte do trecho da mensagem que eu achei adequada e prudente na leitura, presidente. Projeto maravilhoso, apto para ir a plenário.
Em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Jefferson Rodrigues.
Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde aos colegas vereadores, a assistência que acompanha os trabalhos desta segunda, dia 25. No que se refere ao projeto 58/2024, como já apregoado pelo nobre vereador, presidente da comissão de projetos, está se dando um passo, então, na defesa do consumidor em Encruzilhada, com essa autorização legislativa que nós estamos votando nesse presente momento para a criação do PROCON. Eu quero parabenizar o Poder Executivo, a Prefeitura Municipal, e aqui, sem falsa modéstia, dizer que, no dia 7 de fevereiro de 2022, protocolei nesta casa a indicação 03 de 2022, dando a ideia, solicitando, indicando um projeto de indicação de minha autoria para a implantação desse convênio com a instalação de uma coordenadoria municipal do PROCON, visando coibir as inúmeras faltas que são cometidas contra os consumidores, sendo que a Justiça, notadamente o Juizado Especial Cível, não tem dado conta de atender a demanda das ações, das situações em que o consumidor se vê vítima. Um exemplo disso são os inúmeros empréstimos bancários que são feitos em nome de aposentados e que, por muitas vezes, levam meses e meses para ser suspensos e assustados. Outro exemplo que eu trago para a comunidade Encruzilhada é a precariedade da CE Equatorial no atendimento dos restabelecimentos de energia elétrica aqui no município, também problemas de ligação de água com a Corsã. Então, são inúmeros os casos em que o consumidor fica desassistido. E, a partir dessa iniciativa, Encruzilhada, então, dá um passo importante. Eu fico feliz de poder ter sido, vamos dizer, o vereador que levantou essa questão aqui na Câmara, e quero agradecer ao senhor prefeito, ao senhor secretário, por ter atendido o nosso pedido como vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Voto a favor.
Com a palavra, a vereadora doutora Cristina Boni.
Senhor presidente, colegas vereadores, a exemplo do doutor Jefferson, eu também já quero me manifestar em primeira mão que voto favorável à criação do PROCON em nosso município. E, doutor Jefferson, muitas vezes eu lhe ouvi nessa Câmara de Vereadores falando da importância da criação do PROCON em Encruzilhada do Sul. Quero enaltecer, então, essa sua sempre preocupação com os nossos consumidores e também ao pessoal da Federação PSDB Cidadania, em especial aos integrantes do PSDB, na pessoa do suplente a vereador, o Alex Riegel, que diversas viagens fez a Porto Alegre no sentido de viabilizar que isso fosse trazido pela Prefeitura de Encruzilhada do Sul, que é onde vai funcionar o PROCON. Importante destacar que o PROCON, às vezes a gente pensa que ele vem para penalizar nós, empresários, nós, empresas que temos no município, mas eu acho que é uma maneira de nós termos uma relação muito melhor com os consumidores. Hoje nós já temos que disponibilizar nas nossas empresas o código do consumidor, para quando tiver qualquer dúvida, o consumidor possa, sim, ir ali no código e ver aonde que a empresa está falhando em algum atendimento que esteja acontecendo naquele momento. E eu acho que, com o PROCON em nossa cidade, eu tenho certeza que nós teremos muito mais serviços de qualidade, principalmente dessas grandes empresas que nós sofremos muito, como a Equatorial, como a Corsan e tantas outras aí que, quem sabe, com o PROCON aqui, nós tenhamos aquele mecanismo de falar mais diretamente com eles, com um órgão especializado nesse sentido, sem as pessoas, às vezes, terem que depender só da gente, né, vereador Sidney, para que a gente brigue por eles. Agora nós teremos um mecanismo que tenho certeza que será bastante eficiente para isso. Meu voto é favorável.
Com a palavra, vereador Sidney Nunes.
De antemão, quero me manifestar de maneira favorável ao projeto de lei. Quero ressaltar as palavras do colega Jefferson, da colega Cristina, parabenizando o Executivo Municipal por esse projeto de implantação do PROCON em nosso município. Da mesma maneira que exaltar que o colega Jefferson Rodrigues foi um dos vereadores que mais falou sobre o tema nessa legislatura. Importantíssimo projeto que facilitará a resolução dos conflitos entre fornecedor e consumidor. Como elencado pela vereadora Cristina, nossos consumidores têm sofrido muitas perdas, principalmente com a CE Equatorial. Nós temos esperança que, com a instalação do posto do PROCON no nosso município, tenhamos mais força de cobrança quanto a essas empresas que, por muitas vezes, fecham os olhos para o que o consumidor está enfrentando. Então, parabéns, mais uma vez, ao Executivo, que tenha muito sucesso na implantação desse importante posto do PROCON no nosso município.
Em discussão, projeto de lei número 058... Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. O projeto 058/2024 foi aprovado por unanimidade de votos. Encerradas as votações, passaremos ao grande expediente. Vou conceder a palavra aos vereadores pelo prazo de até 10 minutos. Hoje, iniciando pelo vereador professor Leandro Hendrix.
Boa noite, doutor Ramiro, nosso presidente, nossa diretoria, colegas vereadores aqui presentes, nesta sessão do dia 25 de novembro, última semana de novembro, estamos aqui hoje, então, para relatar o nosso trabalho na semana que se passou. Vou começar fazendo uma saudação a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, por dois eventos que aconteceram na semana que se passou. Na semana passada, no dia 20, Dia da Consciência Negra, tivemos, então, onde que o município elegeu a nova Corte da Melhor Idade. Ou melhor, desculpe, foi escolhido, na verdade, as representantes das escolas, deixa eu só buscar aqui no meu celular, que eu olhei a folha errada aqui. Vou pegar os resultados aqui da escolha das representantes da mais bela negra, tá, da educação do município. Então, nós tivemos da educação infantil, em primeiro lugar, Ana Helena, da escola Dom João VI, segundo lugar, Vitória Barbosa da Luz, da Branca de Neve. Terceiro, Ellen de Vargas Duarte, da Chapeuzinho Vermelho. Mais bela negra dos anos iniciais, Ana Laura Batista Araújo, da Machado de Assis. Segundo lugar, Manuela Pires Franco, Bibiano Batista. Terceiro, Marília dos Santos Silveira, Escola Marechal Rondon. Mais bela negra dos anos finais. Primeiro lugar, Marcele dos Santos Freitas, Anjo da Guarda. Segundo, Sofia de Brito de Carvalho, Machado de Assis. Terceiro lugar, Nayara de Freitas dos Santos, Bibiano Batista. Melhor torcida, Emei Pinóquio. Melhor torcida das escolas de educação de anos finais, Machado de Assis. Então, parabéns a todos os envolvidos, a toda a comunidade escolar, pais, alunos, né, torcida, que abrilhantaram o evento que ocorreu lá no ginásio Rodolfo Taborda, no dia, o último dia 20, feriado nacional. E agora sim, então, nós queremos também, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, tá, falar da questão da terceira rústica que aconteceu agora no domingo, onde que reuniu mais de 140 atletas, tá, que foram inscritos nas etapas de 3, 6 quilômetros e também caminhada. Então, quero aqui agradecer e destacar alguns servidores, né, que fizeram, que a gente sabe que muitas vezes os servidores trabalham sábado, trabalham domingo, são remunerados, mas muitas vezes deixam de estar com as suas famílias, né, no seu descanso, para fazer com que as atividades, que os eventos, tanto esportivos quanto culturais, ou qualquer outros, aconteçam. Então, eu quero fazer uma saudação especial aqui aos servidores Roberta, Mauro, Fininho, Tiago, Diguinho, Cássio, Roberta e Jaqueline. E também ao nosso grande amigo e companheiro, né, o famoso, né, o Everaldo, popularmente conhecido como Sebinho. Parabéns a todos, né, os atletas que treinaram, que se prepararam para participar dessa terceira rústica que ocorreu no nosso município. Que bom, né, que nós temos novamente essas atividades ocorrendo aqui na nossa cidade. Na sexta-feira, nós tivemos, então, através da organização da Secretaria de Assistência Social, né, a escolha da nova Corte da Melhor Idade. Então, quero aqui saudar a todos as participantes, né, que se dedicaram, que se comprometeram, que abrilhantaram o evento, onde que nós tivemos como a culminância pela escolha, então, da rainha para o ano de 2025, Neuza Terezinha da Fonseca, é a nossa rainha, o rei da terceira idade, Jorge Antônio Rodrigues Teixeira, o nosso popular e querido azulão, princesa Dalila Silva, príncipe Almenon Correia da Luz. Parabéns a todos os grupos de terceira idade, que também sempre estão muito ativos e participam desses eventos, e também a toda a corte escolhida. Quero também falar que, na semana passada, na quinta-feira, dia 21, estive presente lá na interiorização da administração municipal, lá na Associação do Moinho, no Val dos Prestes, juntamente com as secretarias envolvidas, saúde, assistência social e fazenda, onde que nós tivemos um grande público. Estive lá presente representando, Ramiro, a Câmara Municipal de Vereadores, agradeço a sensibilidade em conseguir o carro para nos levar até lá. E estivemos conversando com as pessoas lá que estão muito contentes com os trabalhos que são prestados. Nós tivemos lá o Dr. Douglas atendendo, tivemos o Dr. Felipe fazendo procedimentos dentários, tivemos a Secretaria da Fazenda dando orientações quanto à questão de tributação para as famílias, também tivemos o Varal Solidário, através da assistência social, e entre um chimarrão e outro nós conversamos com as pessoas. Quero destacar aqui que naquela região nós ultimamente, como nosso gabinete, nós intermediamos a recuperação da cabeceira daquela ponte lá no Rincão dos Matias, que a gente tenha certeza que no ano que vem nós vamos fazer uma ponte remodelada, que é necessário. Por enquanto foi uma ação imediata para dar segurança para que o ônibus possa passar por lá. Nós também recuperamos um bueiro que foi levado pela última chuva forte que teve lá, que infelizmente comeu a cabeceira e também já foi recuperado. E hoje, a Secretaria de Transportes, através da sua equipe, e também através do trabalho voluntário que se deslocou até lá, isso cabe destacar, que o trabalho muitas vezes não precisa ser remunerado, ao meu amigo Gerlei Nunes, que se deslocou aqui da cidade com seu carro para ir até o local, lá na propriedade do seu Renato, para fazer uma recuperação lá num bueiro, para que esta família, Júlio, possa ter acesso às lavouras, onde que teve um grande problema de erosão causada das chuvas que tem ocorrido nos últimos anos. Então, quero aqui agradecer, em especial ao secretário Miranda, através do seu encarregado Valderez, e também do nosso colega, companheiro, Gerlei Nunes, que se deslocou até lá para mostrar precisamente onde que é aquela propriedade, onde que a secretaria pôde fazer esse trabalho. Então, isso mostra que o trabalho, muitas vezes, é um trabalho em equipe, em parceria, e isso é muito importante. Para finalizar, temos ainda 2 minutos e 33, quero aqui fazer um agradecimento muito especial à Secretaria de Obras, na pessoa do Cléo, do Paulo Roberto, onde que nos últimos dias, nas últimas semanas, o nosso gabinete tem atuado muito junto a esta secretaria. Iluminação, onde que nós tivemos com um caminhão com problemas, que no primeiro momento ele esteve dando assistência à empresa que está colocando, reativando as câmeras de segurança, depois ele teve um problema mecânico, já foi recuperado, então está sendo retomado, Jefferson, a questão das lâmpadas queimadas. A gente sabe que são muitas. E aqui também da questão da oscilação da energia, que a gente sabe que a energia oscilando, muitas vezes alguns componentes eles vêm a ter problemas e as queimas de lâmpadas são frequentes, a gente acredita que o restabelecimento seja o mais rápido possível. Quero agradecer também a mesma secretaria por prestar uma assistência muito importante lá a Pedras da Quinta, onde que ocorreu um evento muito bonito no sábado, onde que tiveram várias vinícolas lá presentes, bastante pessoas, empresas de fora prestigiando, estive lá, a convite do Olívio Marã, que é o nosso popular Nino, que a gente conhece, que é o proprietário, juntamente com o seu sócio, lá o Dr. Diogo Dorigon, que esteve aqui presente, e recebemos muitos turistas. O evento foi um evento com glamour, onde que nós tivemos também a Feira da Terrinha participando, alguns empreendimentos aqui da cidade participando, e, entre uma conversa e outra, muita animação, muito pensamento positivo, por um horizonte que se abre, Dr. Jefferson. O turismo é algo que não vai dar errado em Encruzilhada. Pela qualidade que nós temos, não só das uvas, como do azeite de oliva, e também de todos os outros empreendimentos que estão ao redor, que muitas vezes abrilhantam esses eventos. Nós estivemos lá, se fizemos presentes, provamos, né, alguns frisantes, alguns vinhos, sucos, também prestigiamos também a culinária presente lá, e a gente só tem a agradecer a todos os empresários que têm se mantido fortes, né, e nunca desistiram do seu sonho. Porque a gente sabe que é um empreendimento que envolve muito investimento para chegar num patamar razoável, para ver um horizonte de sucesso. Então, quero fazer um grande agradecimento a todas as vinícolas que acreditam e, através da administração municipal, que agora tem agido muito fortemente para fomentar o turismo, com divulgação, com apoio. E a Secretaria de Obras deu todo também o suporte e estrutura para que os turistas pudessem chegar lá em segurança, Júlio. Parabéns, Secretaria de Obras, parabéns à administração municipal, através também do Departamento de Cultura, ou melhor, de Turismo, que tem trabalhado incessantemente no desenvolvimento do turismo. Seria isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Conceda a palavra, pelo prazo de até 10 minutos, ao vereador Júlio Prestes.
Senhor presidente, colega, colegas, assistência que nos honra com sua presença, ouvintes da Rádio Encruzilhadense, telespectadores das nossas plataformas. Eu estava observando ali do meu assento, que fica em frente à Igreja Matriz, e observava o grande movimento de fiéis para a primeira novena de Santa Bárbara, que se inicia hoje. E eu fiquei pensando, Leandro, como é virtuoso a fé das pessoas, né? E ao contrário de que muitas pessoas pensam, a fé não é um sentimento. A fé é um ato voluntário que a pessoa precisa fazer, que ilumina a inteligência e convida à vontade para te começar a meditar sobre a verdade das coisas. E uma das maneiras de exercitar esses atos de fé é comparecendo na igreja. Eu observava as pessoas, como eu disse, adentrando a igreja, e como nós aqui, como tem uma devoção sólida em Santa Bárbara, uma santa que intercede por nós, no que diz respeito aos temporais e vendavais, a gente vê acontecer tanta coisa ao redor de Encruzilhada, saúde também, e a gente vê acontecer tanta coisa nos outros municípios, e aqui, Santa Bárbara, como falei também, intercedendo sempre. Precisa ainda de donativos, quero relembrar as pessoas que se dirigirem ali na casa paroquial, falar com a Elaine, ainda está precisando muitas coisas ainda para o almoço festivo da nossa padroeira. Tem tantas coisas, Leandro, que se tem proporcionado para a população, eu nem me lembrava mais das câmaras de segurança, né? Foram instaladas e nós, alguns colegas cobraram aqui, com razão, que auxilia a Brigada Militar no controle da ser efetivo com relação à segurança do nosso município. São tantas coisas boas que, às vezes, a gente acaba esquecendo dessas ações, das coisas que acontecem na nossa cidade.
E hoje mais um projeto maravilhoso. PROCON, junto com o PROCON, a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o CONDECON. E eu fiz questão de ler a justificativa e a mensagem do projeto, porque a criação do PROCON, colega Jefferson, Vossa Excelência tem razão, quando Vossa Excelência, na discussão do projeto, relata que é para aquelas pessoas que mais precisam mesmo. E isso tem sido sempre, eu tenho repetido aqui, nós todos aqui da base do governo, nós temos dito que a nossa prioridade sempre foi as pessoas que mais precisam. E nós temos sempre que voltar essas políticas públicas, trabalhar incessantemente para dar condições para que essas pessoas se desenvolvam cada vez mais na cidade. Tem razão também o colega Sidney que fala, olha, muitas vezes as pessoas nos ligam por um assunto extraordinário que nós não temos, às vezes, força para resolver. O PROCON vai ajudar nisso. Às vezes a gente fala aqui na Câmara, procura durante a semana auxiliar essas pessoas, mas a gente não tem esse poder extraordinário que, que uma delegacia do PROCON no município vai ter. Quer dizer, vai ser facilitado um serviço, vai ser uma triagem, não passa tantos serviços que vêm aqui pedidos, que vêm no gabinete do vereador, não vai ter mais. Quer dizer, as pessoas vão procurar um órgão responsável que autue, que seja parceiro delas, para poderem reivindicar os seus direitos, independente de qualquer área. Achei um projeto muito virtuoso, projeto importante para a nossa cidade. É verdade, o colega Jefferson sempre relatou isso desde o início da legislatura, a necessidade por ser advogado, por ter conhecimento, por saber os trâmites. E é verdade que Vossa Excelência sempre cobrou isso do governo. E eu quero também ressaltar isso, que eu não poderia me privar de falar uma realidade, que Vossa Excelência sempre pediu isso ao governo municipal. Uma das coisas que eu entendo, isso para mim vai acima de ideologia, isso para mim está acima das coisas, é a virtude, a índole da pessoa. É uma das coisas que eu acredito muito é na índole. Independente, às vezes, de partido político, colega Jefferson, Leandro, como é importante nós atuarmos na política com o nosso ser, do jeito que nós somos, de procurar trazer para dentro da política aquilo que nós somos no dia a dia. Quer dizer, não nos fantasiarmos, trazermos a nossa verdade daquilo que nós vivenciamos uma vida toda para dentro de um cargo. E como isso funciona? Nesses meus 23 anos de vida pública, vão lá para 24, que eu estou inserido dentro desse contexto da política, sempre que eu notei, sempre que eu vejo, quando uma pessoa está exercendo algum cargo público, quando ela leva o ser, quando ela entra com o seu pensamento, com a sua índole, com a sua vontade, com o bem comum, como as coisas funcionam? Como as coisas funcionam? E, às vezes, a gente olha dentro da política, ou no Estado, ou a nível de Brasil, pessoas fantasiadas de algo que não são. Tu vê que aquilo é um ator, é uma atriz, é um personagem criado justamente para barganhar algo que se beneficia a ela própria, a esta pessoa. Como eu aprendi isso? Sabe que eu estava pensando nesse final de mandato, que eu encerro o meu tempo aqui de 12 anos, e aprendi isto. Como a verdade sempre prevalece. Como a mentira tem a perna curta. Como nós precisamos fazer aquilo que as pessoas nos cobram. Sermos verdadeiros. Se tiver que dizer um não para a pessoa, que se diga o não. Que se tivermos que dizer o sim, que se diga o sim. mas de maneira autêntica. E eu enxergo isso, tenho enxergado isso, Leandro, no governo, nos secretários de governo. Como eu enxerguei isso? No próprio Cléo, que é um menino trabalhador e trabalha junto com seus servidores. Se precisar entrar para dentro de um buraco para desentupir qualquer coisa, um esgoto, uma boca de lobo, o Cléo está ali, ele é o secretário verdadeiro, ele bota a mão na massa. No Geraldo, também é assim, uma pessoa autêntica, a Andréa, o Miranda, sempre a mesma pessoa, trabalhando incessantemente com os seus servidores. Que o governo se destacou por isso, atendendo a todos os colegas. Se precisar atender um colega da oposição, uma colega da situação, as pessoas tratam do mesmo jeito os secretários de governo, né, e procuram resolver o problema das pessoas, não é por causa disso ou daquilo. Quer dizer, o governo também abraçou todas as emendas parlamentares, tudo que foi para beneficiar a vida das pessoas. Né? Eu sempre trato lá com o Alessandro, que eu acho que o menino fantástico que foi a aquisição do governo, foi o Alessandro, que trabalha junto no setor de projetos. Então, é nesse sentido que eu queria deixar a mensagem de hoje, presidente Ramiro, da política da verdade, de se fazer as coisas dentro da verdade, que se não usar, não se usar da mentira, ser verdadeiro, como isso beneficia uma população. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e que Ele siga sempre, sempre nos iluminando.
Concedo a palavra à vereadora doutora Cristina Boni pelo prazo de até 10 minutos.
Vai me degradar.
Senhor presidente, colegas vereadores, dona Zuleika, que é a nossa assistente, como todas as outras reuniões, está sempre aqui conosco, aqueles que me assistem pelas minhas redes sociais, quem nos ouve pela rádio Encruzilhadense. Hoje nós temos muitos assuntos para tratar em apenas 10 minutos, mas vamos lá. Dia Mundial de Enfrentamento da Violência Doméstica. E a gente fica se perguntando quantas e quantas famílias, doutor Jefferson, sofrem desse dilema que é ter a violência doméstica no seu dia a dia. Não falo só daquela violência contra a mulher. Eu que estou sempre nessa defesa, eu que estou sempre lutando para que a gente acabe de uma vez por todas. Mas eu falo principalmente, hoje, quero falar principalmente daquela violência contra o idoso que está sendo abandonado, o idoso que está merecendo mais cuidados do que ele está ganhando da sua família, as nossas crianças que precisam muito das famílias para o seu desenvolvimento intelectual, social. É dessa violência que hoje nós temos que parar um minuto para pensar o quanto nós podemos ajudar para terminar com isso na nossa sociedade. O quanto nós temos que trabalhar incansavelmente para que os nossos idosos sejam melhor tratados, para que as nossas mulheres sejam melhor tratadas, para que as nossas crianças sejam melhor tratadas. Vamos pensar nisso hoje, que é o Dia Mundial de Enfrentamento à Violência Doméstica, e pensar assim, o que, que eu posso fazer para melhorar a vida das nossas famílias na nossa pequena encruzilhada, mas que merece tanto que a gente tenha essa disponibilidade para tratar, para enfrentar essas situações. E fico bem feliz quando eu recebo a notícia de que o município de Encruzilhada do Sul está se credenciando para ter um centro de referência da mulher, que seria uma unidade que oferece orientação psicológica, social
e jurídica para as mulheres em situação de violência. Muitos anos que o Conselho Municipal da Mulher luta por isso, trabalha por isso na nossa cidade. A Jaísa Veiga, que é a atual presidente, tem ido a diversas reuniões, assim como integrantes da prefeitura, e eu quero destacar aqui a pessoa do Leco, do Alex Zanata, que tem ido a Porto Alegre tratar desse assunto, de nós termos esse centro de referência em Cruzilhada do Sul, ao Gilson Soares também. O quanto é importante também a Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, que principalmente este ano tem acolhido muito as demandas do Conselho Municipal da Mulher e tem ajudado muitas e muitas mulheres que estão vulneráveis e que podem, sim, estar sendo abrigadas pela nossa Prefeitura Municipal. Que bom que isso está acontecendo. É uma luta de anos, mas que agora nós estamos vendo uma luzinha lá vindo a galope do fim do túnel, para que nós tenhamos melhor atendimento para essas mulheres que sofrem violência em nossa cidade. E sabe por quê? Infelizmente, nós estamos tendo a possibilidade de credenciar um centro de referência, porque, infelizmente, nós somos dos municípios do estado com o maior número de feminicídios. Uma triste realidade, mas que, com trabalho, com a nossa persistência, nós vamos tentar diminuir esse índice e dar mais segurança às nossas mulheres. Nós temos vários assuntos ainda para destacar de eventos que participamos nessa cidade, e eu quero falar da Mais Bela Negra. Maravilhoso o evento, né, colega Sidney? Nós estivemos presentes lá, a organização da Secretaria de Educação, parabenizar todas as candidatas, as vencedoras que já foram nominadas aqui pelo colega Leandro, parabenizar principalmente as nossas escolas municipais. Quando eu vou num evento igual ao da Mais Bela Negra, eu fico muito feliz de estar sempre na defesa dos profissionais de educação, porque eu vejo o quanto eles trabalham, o quanto eles se esforçam para ter uma educação de qualidade. E o que nós vimos lá no ginásio Rodolfo Taborda foi um show de organização e animação de todas as escolas que lá estavam com as suas representantes. Parabéns a todos. Também, na sexta-feira de noite, participamos da escolha do rei e da rainha da melhor idade, outro evento que a gente fica olhando assim, tudo aquilo acontecendo, e a gente se emociona, porque nós, desde o primeiro grupo da terceira idade, que nós chamávamos antes, nós participamos dessa movimentação, vamos dizer, para dar diversão e, principalmente, lazer para esse pessoal da terceira idade, para esse pessoal da melhor idade. E o que nós vimos ali no Clube do Comércio foi uma festa linda, maravilhosa, com candidatos e candidatas muito dispostos, alegres e festivos, que deram o tom àquela festa maravilhosa que foi ali. Parabéns aos vencedores, parabéns à Secretaria de Cidadania, que foi a organizadora daquele evento. Quero parabenizar também o professor de capoeira, o Tiaguinho, que nesse final de semana foi elevado à graduação de mestria da capoeira. Essa graduação, esse merecimento do Tiaguinho, é mais de 20 anos que ele trabalha em prol de jovens, adultos, crianças, através da capoeira. E essa graduação que ele recebeu foi durante um evento que reuniu mais de 105 crianças, adolescentes e adultos lá no Divina Providência, que estava promovendo esse grande evento de graduação da capoeira. Parabéns a todos os envolvidos. É com esporte, é com educação que nós vamos dar maiores condições dos nossos jovens terem uma vida saudável. Nossas crianças, que desde cedo começam ali com o Tiaguinho, a gente sempre vê a diferença quando adultos, e que coisa boa eles poderem ter um professor da qualidade do Tiaguinho nas suas orientações. Por fim, eu quero engrandecer outros dois grandes eventos que mostraram que o turismo rural já é uma grande realidade na nossa cidade. E lá atrás, há mais de 20 anos, quando nós assistimos o Pedro Paulo e o Batistella batalhando pela fruticultura do nosso município, nós sabíamos que esse dia ia chegar. O dia em que a uva, as oliveiras, a noz pecan e outras culturas, outras da nossa fruticultura, dariam um impulso no nosso turismo de Encruzilhada do Sul. Porque nós sempre acreditamos no potencial das terras de Encruzilhada do Sul. E agora está ali. No sábado, os proprietários da Pedras da Quinta, ali na Fazenda da Quinta, organizaram um evento que trouxe mais de 100 pessoas de outros municípios da região e do estado para contemplar os vinhos, os azeites produzidos aqui no nosso município. Também, como outros vereadores já me antecederam e falaram aqui, produtos que são confeccionados no nosso município, mostrando o quanto nós temos diversidade aqui, o quanto nós podemos ser muito maiores do que nós somos, e o turismo rural vai nos mostrar tudo isso. Depois, também, quero enaltecer e muito a empresa Olivas da Lua. A empresa Olivas da Lua chegou, eu vou dizer assim, a Luana parece que chegou de mansinho à Encruzilhada do Sul. Eu fui num curso que o SEBRAE promoveu aqui, era mais que um curso, eles estavam fazendo um relatório sobre o turismo do nosso município, e a Luana estava lá como se aprendendo. E nós tínhamos que aprender muito com ela, porque ela já tinha todo o turismo da empresa Olivas da Rua arquitetado na sua cabeça, e no domingo teve essa inauguração oficial daquele complexo turístico lindo, lindo, maravilhoso, que vai mostrar toda a potencialidade das oliveiras para quem quiser conhecer o nosso município. Claro, Olivas da Lua já está recebendo pessoas de todos os cantos desse estado, e quem ganha somos todos nós. É o centro da cidade, é aqueles proprietários de terras próximos a essas empresas, é a prefeitura que ganha através dos impostos gerados, e que bom que tudo isso está acontecendo. Eu tenho certeza que em muito menos de 10 anos o turismo rural de Encruzilhada do Sul vai ser um dos mestres da nossa economia e vai mostrar ao Rio Grande do Sul todo o poder da nossa fruticultura. Por essa semana era isso. Um abraço a todos e até a próxima reunião.
Conceda a palavra ao vereador Sidney Nunes pelo prazo de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência, aos nossos ouvintes da Rádio Encruzilhadense e também aquelas pessoas que nos acompanham através das plataformas digitais. Quero começar minha fala de hoje falando um pouquinho sobre a vinda do nosso deputado Marcelo Moraes na última terça-feira ao nosso município, onde, de maneira oficial e formal, podemos entregar uma retroescavadeira que já estava trabalhando a serviço da Secretaria de Agropecuária. Quero agradecer a recepção do secretário Leandro, popularmente conhecido como Ganso, sua equipe, da mesma forma que ao gabinete do prefeito em exercício, Emanuel Nobre, que nos recebeu, e podemos alinhar alguns assuntos e solicitar uma maior agilidade na destinação de recursos que já estão depositados nas contas da Prefeitura Municipal para que possam chegar
às entidades, ao destino que foi solicitado por parte nossa, por parte do deputado Marcelo, por mim, pela vereadora Cristina, pelos integrantes do nosso partido. Um desses recursos, R$200 mil, que está destinado à Secretaria de Saúde, então nós solicitamos a aquisição de um veículo que possa ser destinado ao transporte dos pacientes da oncologia. Nós sabemos que é uma demanda que, com certeza, chega a todos os gabinetes. Hoje, nós já temos uma van que faz esse transporte, mas alguns pacientes com estado de saúde mais frágil acabam que têm que aguardar. Por exemplo, se tem um paciente que é para próximo ao meio-dia e tem um outro paciente que é para 5 horas da tarde, esses dois pacientes eles ficam aguardando, porque vai a van para levar os dois casos. Então, em oportunidades onde se consiga ir à van e também ir o veículo, para que esse paciente não tenha que aguardar por muitas horas devido ao tratamento oncológico, a gente sabe o quanto é agressivo à saúde do paciente, por muitas vezes com mal-estar, náusea, vômito. Então, é um benefício a mais para a saúde do nosso município. E o restante desse valor, aproximadamente R$80 mil, possa ser utilizado para fazer um zero-fila nos exames laboratoriais. Exames esses que, em um dos laboratórios, estão sendo agendados para março. Isso mostra o quanto estamos com defasagem, visto que o governo do estado não aumenta o valor de repasse para investido nos laboratórios terceirizados. Esse valor é desde 2014, então lá se vai 10 anos que esse valor não é atualizado, não é reajustado, e a gente sabe que a demanda é maior. Então, fazer um zero à fila, pelo menos, para que aquelas pessoas que estão aguardando possam ser atendidas. Também frisamos a solicitação do repasse de um recurso de R$200 mil, que também já está depositado nos cofres da Prefeitura, que são destinados às entidades do nosso município, como a PCDs, os Gideões, a Associação Almirante João Cândido, a Associação dos Apicultores, que serão beneficiadas com esse recurso, a Associação dos Autistas também, e uma escola da Rede Municipal de Ensino, que agora a gente sabe que neste ano teve alguns empecilhos quanto à lei eleitoral, mas que para 2025 a gente possa já iniciar o ano fazendo esses repasses, entregando o dinheiro na mão das entidades, para que a gente possa buscar mais recursos junto ao gabinete dos nossos deputados para serem destinados para a prefeitura, para as secretarias e também para as entidades que se enquadrem. Quero falar um pouquinho dos eventos realizados na última semana. Estivemos na quarta-feira na escolha da Mais Bela Negra, belíssimo evento promovido pela Secretaria de Educação, com participação maciça das escolas da rede municipal. Também na última sexta-feira estivemos no baile de escolha da Corte da Terceira Idade, promovido pela Secretaria de Cidadania e Inclusão Social. Evento belíssimo, lotado de pessoas, a energia daquele público nos contagia, e a promoção desse tipo de evento, do movimentação que é realizado no centro e nos bairros, nos mostrou o quanto é importante esse olhar para o idoso. Infelizmente, por muito tempo, ficou esquecido. Eles se organizavam de maneira a ter os grupos de convivência, participarem dos bailes, de maneira que eles se organizavam, mas agora nós temos um incentivo do poder público na promoção e na prevenção da saúde da terceira idade. Então, meus parabéns a todos os integrantes da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, também da Secretaria de Saúde, que fazem parte desse projeto. E, por último, agora, no domingo, ontem, participamos da terceira rústica promovida pelo Departamento de Desporto, em parceria com o SESC Cachoeira do Sul. Belíssimo evento, dezenas de atletas amadores de Encruzilhada do Sul, de outros municípios, que vieram participar e prestigiar mais esse belíssimo evento do Departamento de Desporto. Então, parabéns a todos os organizadores e também aos participantes. Hoje, nós reiteramos um pedido lá do corredor do Euclides, no Boqueirão. Temos sido contatados pela dona Veni, relatando sobre o estado da estrada. A parte principal da estrada, digamos assim, foi patrulhado, mas os corredores que dão acesso às propriedades, não. E, então, reforçamos mais uma vez esse pedido à Secretaria de Transportes. Sabemos que a demanda é grande, mas temos certeza que logo o secretário Miranda e sua equipe poderão atender a esse pedido. Quero avisar sobre os agendamentos dos exames laboratoriais do Laboratório Silveira. Eles ocorrem no dia 27, a partir das 7h30, é por ordem de chegada. Então, são em torno de 120 atendimentos que são disponibilizados, que utiliza-se dessa cota SUS. Então, repetindo, no dia 27 de novembro, agora, a partir das 7h30. E eu deixei por último para falar sobre esse assunto que tomou conta das redes sociais e que todos os dias chega alguma demanda ao nosso gabinete pedindo socorro, e nós também já estamos cansados de pedir socorro ao governo do estado, que é a nossa RS-471. Ficamos sabendo que iniciou-se uma operação tapa-buracos, isso já é importante, porque não eram mais buracos, eram crateras que se tinham aberto nessa rodovia. Notícias de acidente é todos os dias. Todos os dias uma família passa por esse tipo de incidente, fora os danos materiais. Felizmente não temos tido vítimas fatais nos últimos dias, mas muito mais pela mão de Deus do que pela mão do Estado. Porque o Estado abandonou a nossa RS-471. O colega Jefferson usou uma expressão quando foi anunciado, isso lá no início do mês de novembro, que ele ia dar uma de São Tomé e iria esperar ver para crer. E, infelizmente, nós só iremos acreditar que essa rodovia terá uma atenção do governo do Estado quando efetivamente já estiver sendo feito o serviço. Porque promessas, promessas e promessas e não são cumpridas por parte da Secretaria de Transportes, por parte do secretário Juvir Costela, por parte do governador Eduardo Leite. Então, deixamos mais uma vez esse pedido de socorro da população. Olhem por nós, porque os colegas que me antecederam falaram muito sobre o turismo e que tenho certeza que será um foco do nosso município, irá ajudar a impulsionar a economia do nosso município, mas não temos como convidar um turista, colega Cristina, a vir ao nosso município para enfrentar essa rodovia que virou uma estrada da morte, virou uma roleta russa, e que aqueles que não precisem, eu não indico nunca que trafeguem de noite, porque não tem sinalização e os buracos são crateras. Obrigado, senhor presidente. Desejo a todos uma excelente semana.
Concedo a palavra, pelo prazo de até 10 minutos, ao vereador Dr. Jefferson Rodrigues.
Muito obrigado, presidente Dr. Ramiro Hoppe. Nesta sessão do dia 25 de novembro, faltando depois dessa mais 5 sessões para o encerramento da atual legislatura. Quero saudar a assistência na pessoa da dona Zuleika, mãe do vereador Júlio, que sempre nos honra com a sua presença. Mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Encruzilhadense, aos internautas que acompanham a sessão pelas páginas do YouTube, do Facebook da Câmara, e toda a comunidade encruzilhada que nos escuta agora ao vivo pela rádio, e amanhã, na reprise, certamente o programa de maior audiência da Rádio Encruzilhadense, a reunião da Câmara de Vereadores, em que a população acompanha muito de perto. Antes de entrar nos assuntos que eu havia programado para hoje, quero, agora na entrada aqui da reunião da Câmara, fui abordado por um cidadão se queixando, então quero fazer um apelo à prefeitura que fiscaliza e aos taxistas, à associação dos taxistas aqui, a Astaxi, nossos amigos taxistas, para que se tenha um cuidado, uma atenção ali no ponto da rodoviária, principalmente nos horários de chegada de ônibus, meio-dia, e na parte da noite. Os usuários do serviço público de transporte estão se queixando da falta de carros. Então, no ponto da rodoviária, no horário de meio-dia e também no turno da noite, na chegada dos ônibus. Então, fica aqui o registro e um pedido para que a associação e também a prefeitura tomem conta desse assunto para melhorar o atendimento à população. Também quero mais uma vez registrar os meus parabéns à prefeitura, ao executivo, pelo envio e aprovação hoje da lei que cria o PROCON, esse serviço de atendimento ao consumidor, que é um órgão autônomo, mas conveniado com a prefeitura. Só vejo benefícios, vereador professor Leandro. Criação de empregos, vai precisar de ter alguém lá para trabalhar no PROCON, né? Então vai abrir vagas de emprego, vai também dar assistência aos consumidores, aumentar a qualidade do serviço, principalmente aí dessa CE Equatorial, da Corsã e de todos os prestadores de serviço, seja público ou privado. Então, que bom que mais esse passo nós estamos dando para evoluirmos na nossa encruzilhada. Hoje, 25 de novembro, eu tomei nota aqui, é o dia do doador voluntário de sangue. Então, aqui fica o registro a vocês que estão nos escutando, acompanhando a reunião da Câmara, que já fizeram doação de sangue, e eu, sabendo dessa efeméride, dessa data de hoje, conversei, liguei para o administrador Celso do hospital, e ele me referiu que existe carência, sim, de sangue, que o Hemocentro, que é um órgão estadual, não tem feito as campanhas de doação de sangue que se fazia de primeiro aqui em Encruzilhada, e fica muito mais dispendioso o doador de sangue ter que ir a Porto Alegre para fazer a doação de sangue, ele perde um dia de serviço, mas como hoje é o dia do doador de sangue, então fica esse apelo aqui para que a Secretaria Municipal de Saúde faça esse pleito junto à Secretaria Estadual de Saúde para que o Hemocentro venha aqui em Encruzilhada nos atender, porque o Hospital Santa Bárbara agradece. Só há vantagens em doar sangue. Salva vidas, cada doação pode beneficiar até 4 pessoas em diferentes situações, como emergências médicas, cirurgias, tratamentos de doenças graves, como câncer, ou em casos de acidentes. Existe um estoque insuficiente. Os bancos de sangue frequentemente enfrentam estoques baixos. E ajuda constante. O sangue doado tem prazo de validade. Por isso, é fundamental que as doações sejam regulares para manter os estoques em níveis adequados. Então, friso aqui novamente, vamos aproveitar essa data aí do dia 25 de novembro, que é a data do doador voluntário, do doador de sangue, para fazermos esse apelo tanto à Secretaria Municipal de Saúde quanto à Secretaria Estadual de Saúde. Também hoje uma data muito importante, vereadora Cristina, e agora, a partir da próxima legislatura, serão três vereadoras, e que bom que nós temos a vereadora Cristina aqui no nosso meio, para levantar sempre a bandeira em defesa das mulheres. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. É uma data instituída pela ONU, lá em 1999, para conscientizar a sociedade e os governos sobre a gravidade da violência de gênero e mobilizar ações para combatê-la. Então, isso é uma data mundial. Teve origem no assassinato das irmãs Mirabal, ativistas políticas assassinadas brutalmente na República Dominicana em 1960. E elas simbolizam a luta contra todas as formas de opressão. Então, fica também aqui esse registro que se tenha mais respeito na questão de gênero. Ontem mesmo nós vimos uma reportagem de uma empresa em São Paulo em que a mesma função desempenhada por uma mulher e por um homem, o homem ganhava quase o dobro da mulher. Isso é discriminação de gênero, isso é violência também. Tá? Também registrar nessa minha fala de hoje o salvamento de uma criança aqui encruzilhada pelo Corpo de Bombeiros, que estava vítima de afogamento. E abro parêntese, isso se chama manobra de Heilich, isso foi um bombeiro que realizou esse salvamento da criança aqui num bairro aqui Encruzilhada. E eu quero compartilhar com a audiência da Rádio Encruzilhadense, com os ouvintes da nossa reunião, de que quando, há 2 anos atrás, eu vi uma notícia desse tipo, eu fiz um projeto de indicação e levei ao então secretário, professor Leandro, para que as escolas e as creches, as escolas infantis, tivessem a capacitação dos seus professores e monitores para a aplicação da manobra de Heilich. É uma manobra que, se a pessoa tiver treinada, pode salvar uma vida. Então, eu fico feliz e quero externar aqui o meu agradecimento ao colega professor Leandro, porque, quando ele era secretário de Educação, ele recebeu a minha indicação, nós marcamos uma reunião, e, de pronto, foi feito ali no Mesquitão, vereadora Cristina, o treinamento, a capacitação dos professores, dos monitores da rede pública de ensino, para que, se houver um caso de afogamento nas escolas, Deus nos livre que haja, mas, se houver, pelo menos vão ter esse treinamento. Espero que essa política esteja sendo sempre reeditada semestralmente ou anualmente. Então, isso é um pouco do trabalho que um vereador pode fazer em prol da sua comunidade. Para finalizar, a questão da 471, me parece, eu li no Jornal do Comércio da semana passada, na coluna do Fernando Albrecht, nome da coluna é Começo de Conversa, ele referindo a atuação do prefeito Benito e do vice-prefeito Emanuel, quanto ao pleito junto à Secretaria de Transportes do Estado para a melhoria da 471. Então, isso não é mais uma briga aqui do vereador de oposição ou dos vereadores de situação, é uma briga de toda a classe política. Nós temos que confiar que isso aí vai sair do papel. Também li no jornal Correio do Povo a mesma notícia de que Encruzilhada estava gestionando a melhoria na 471. E também assistimos em rede estadual, no Jornal do Almoço, e no Bom Dia Rio Grande, a mesma situação. Então, lógico, nós seguimos aqui cobrando. Eu fui um vereador que entrei na justiça, entrei com a representação no Ministério Público, na promotoria, pedindo apuração naquela época de por que os recursos não chegavam no trecho de Encruzilhada Pantano, Encruzilhada Abranjo. Então, vamos seguir. Tomara que, na próxima semana, nós possamos vir aqui no microfone da Câmara de Vereadores dar boa notícia para a comunidade de que está vindo aí um recapeamento, não só um tapa-buraco, mas um recapeamento para tornar a nossa RSC 471 mais segura. Muito obrigado e até semana que vem, na nossa primeira sessão de dezembro. Muito obrigado.
Tendo chegado ao fim o grande expediente, concedo tempo de um minuto para as comunicações das lideranças, avisando aos senhores líderes que este tempo se destina aos assuntos de interesses de seus partidos. MDB.
O MDB de Encruzilhada do Sul quer mais uma vez fazer um agradecimento muito especial, né, às secretarias que desenvolveram esses eventos que ocorreram, que foram vários eventos, presidente Ramiro. Escolha da corte, né, das escolas da mais Bela Negra, né, da corte da terceira idade, do rei e da rainha, e também do departamento de desporto, que é vinculado à Secretaria Municipal de Educação, pela terceira rústica, que teve aí quase 150 participantes. Só um recado, Ramiro, se me permite, não é de nosso interesse, mas é importante, que é o projeto Realizando Sorrisos na Escola, que estará na Escola São Luís, no assentamento Segredo Farroupilha. Então, eu acho que é importante, dia 25, 26 e 27, no turno da manhã. Eu acho que é importante toda aquela região, né, Rincão da Formiga, Estefânia, assentamento Segredo Farroupilha, Vassoural, toda aquela região, né, é importante. Toda uma gama de serviços odontológicos, desde de crianças, né, de bebês, até a fase de cair o primeiro dente. Então, muitas vezes, eu acho que muitas vezes é importante a gente falar isso aqui. Muito obrigado, Ramiro. Seria isso.
Progressistas.
Muito obrigado novamente, presidente Ramiro. Apenas para fazer a leitura de um e-mail que me enviou o secretário de Estado, Wilson Covatti, secretário de Desenvolvimento Rural. Ele diz o seguinte, falo em nome da bancada progressista: é com grande entusiasmo que anuncio uma conquista importante para a Encruzilhada do Sul. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, através de uma emenda parlamentar estadual, destinará o valor de R$100 mil para a aquisição de uma patrulha agrícola, que beneficiará diretamente nossos produtores locais, fortalecendo a nossa agricultura. Esse é o resultado do esforço coletivo para o desenvolvimento da agricultura familiar de Encruzilhada do Sul. Forte abraço. Wilson Covatti, secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.
Cidadania.
Em nome da Federação PSDB Cidadania, eu quero fazer um convite muito especial para a comunidade encruzilhadense para participar no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 10 horas, do primeiro encontro de ação de graças de Encruzilhada do Sul, com caminhada, com saída em frente ao Mesquitão até a praça central da nossa cidade, uma série de eventos que farão parte desta programação, que nós contamos com a presença de toda a comunidade nesse dia tão especial, de nós agradecermos, primeiramente, pela nossa vida e depois pela comunidade onde moramos. Obrigada, presidente.
PL.
Em nome do PL de Encruzilhada do Sul, saudar e agradecer a vinda do nosso deputado federal, Marcelo Moraes, ao município, onde visitamos o gabinete do prefeito em exercício, Emanuel Nobre, entregamos uma retroescavadeira à Secretaria de Agropecuária, fomos recebidos pela Rádio Encruzilhadense, no programa do Vanderlei, onde podemos conversar um pouquinho com a comunidade encruzilhadense, e à tarde visitamos a Escola Anjo da Guarda, fomos recepcionados pela diretora Samira e por sua equipe, onde confirmamos um recurso de R$300 mil que foi destinado e já está depositado nos cofres da prefeitura para a construção de uma quadra daquele educandário. Por hoje era isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 2 de dezembro de 2024, às 18 horas.